Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos à nossa live de lunes. Eu sou Luana Coutinho, a copilota da sua jornada, e eu estou aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que é intuição ou paranoia. Gente, quem nunca teve um pressentimento na vida e de repente, dentro de um pressentimento, criou vários cenários, ficou com um monte de ansiedades dentro, né? E aí eu tô sempre de olho nesse movimento, porque a intuição muitas vezes ela pode ser confundida como uma paranoia e vice-versa. Às vezes o que a gente acha, né, que é intuição, a gente acaba trazendo isso de um lugar de paranoia. Eu acho que já deve ter acontecido com vocês, né? De vocês ficarem pensando, aterrorizados, cheios de medo. É importante dizer que o processo de premonição, ele é muito sutil, né? Através desse processo, a gente precisa identificar, a gente precisa saber diferenciar intuição de paranoia, e eu tô aqui para ajudar vocês hoje a fazer essa diferenciação de uma forma que vocês tenham uma vida, né, mais saudável, uma saúde, né, mais preservada em termos de capacidade de atender a esses sinais do universo. Para quem é essa live? Essa live é para pessoas que querem melhorar suas vidas, querem evoluir, querem de algum jeito, né, transformar a existência num lugar mais habitável, né? Às vezes a gente se coloca por ansiedade em tantos lugares tão difíceis de estar. Então essa é uma contribuição minha para esses processos, né? Para quem não é essa live, para pessoas que estão muito vitimizadas ou para pessoas que acham que não é importante evoluir, ficam só reclamando da vida, não acham que estão no centro das próprias vidas ou não consideram isso uma coisa relevante, né? Essa live, ela é para pessoas que de algum jeito acreditam nessa conexão espiritual. Pessoas céticas, talvez essa live não vai ser relevante. Então, se é o seu caso, fica aqui comigo, porque sempre a copilota traz muitas histórias arquetípicas e eu vou ter um prazer enorme de elucidar, né? Levando em consideração que a intuição é de algum jeito o contato com algo muito superior, a gente pode chamar de sobrenatural, né? A gente pode chamar de sinal do universo, a gente pode chamar de voz anterior, e ela pode nos ajudar objetivamente a tomar uma decisão importante ou impedir que a gente tome determinada atitude. Mas definitivamente a intuição, ela pode nos motivar a agir de uma determinada forma, com uma precaução, né? Enquanto que a paranoia, ela é toda carregada de ansiedades, de cenários muito aterrorizantes que deixam a gente sempre no sobressalto. Então, a primeira coisa, assim, que eu vejo, né, de diferenciar isso é como que tá a sua conexão com você mesmo. Né, eu acho que uma forma muito boa da gente começar a abrir esse tema aqui é você manter uma conexão com o seu eu interior. Muita gente fica querendo se respaldar no externo, fica pegando a opinião de um monte de gente, não escuta a própria voz interior e acaba transformando qualquer tipo de pressentimento numa paranoia muito grande, né? Então, esse contato com o mundo interno é uma construção. Eu sempre dou essa dica para os meus clientes, né, para os meus pacientes, de você usar a trilha da espiritualidade, né? E eu não estou falando de religião, você pode acessar através de Jesus, de Buda, de Abraão, de quem você quiser, você pode usar o avatar que você quiser, mas uma coisa muito importante é que você se conecte, né? Tem muitas ferramentas de autoconhecimento disponíveis para te ajudar a conectar o seu eu consciente com o seu eu inconsciente, com o seu, né? A gente diz que existe uma inteligência, que a Terra tem uma inteligência, que muitas correntes nomeiam de Akasha. Então, esse contato com essa inteligência superior, ele só se dá de forma sutil. Então, é muito importante você ir sutilizando a sua percepção de forma que a trilha de conexão com o seu eu superior, ela esteja sempre limpa, né? Então, você pode fazer isso por formas de oração, por meditação, guiada, com mantra, sem mantra, em pé, sentado, deitado, de dia, de tarde, de noite. Você pode ir acessando esse sutil, né? Observando as sincronicidades que o universo traz para você. Através dessa conexão com o divino, você pode lapidar esse caminho de forma que você consiga esse acesso e cada vez mais essas aparentes pressentimentos, né? Eles vão se transformar cada vez mais em intuição e não em paranoia, né? O Reich, ele coloca que a paranoia é uma disfunção ocular, tá? Que geralmente está ligado com a falta de visão periférica associada a uma ansiedade. Então, sempre que a gente está, quando a gente recebe um sinal do universo, tem formas como a gente pode fazer para lidar, né? Eu vou trazer algumas histórias para ajudar vocês. Primeiro porque eu adoro contar história, né, gente? E para ajudar vocês a entender do que eu estou falando e aprofundar essa experiência de uma forma mais potente, né? Era uma vez uma menina médica, né, minha cliente, que tinha um pai que era muito, como eu posso dizer, boêmio, né? E aí ela vivia trazendo para ele: isso pode acontecer com você, você tem que parar de beber, você tem que parar de comer carne de porco. Ela tinha uma paranoia de que algo muito grave ia acontecer. E ela fazia de tudo, ela colocava isso pro pai dela o tempo todo. E o pai dela começou a esconder dela as coisas, né? Ele não dizia que ele estava indo comer carne de porco, ele não dizia que ele estava num churrasco, ele começou a não postar mais nas redes sociais, porque ela ia começar a azucrinar ele. Então, com base nisso, o relacionamento deles ficou muito distanciado, tá? E acabou que os anos se passaram e aconteceu um evento. Essa pessoa teve um comprometimento, né, muito sério, teve um infarto, enfim. E aí, ela se provou certa em relação aos cuidados que ela requereu. Mas a forma dela, paranoide, de lidar com a questão, fez com que a intuição que ela teve, que foi muito genuína, não chegasse para o interlocutor. Então, é limítrofe o que é intuição e o que é paranoia, né? É muito limítrofe. Como que a gente pode fazer, nesse caso, por exemplo, reduzir a ansiedade? Eu acho que aí também tem uma questão de constelação familiar, de ordem, de você estar no seu lugar e entender que os adultos conscientes, eles tomam as próprias decisões e arcam com as escolhas delas. Eu acho que tem uma questão aí que vai além de se isso era intuição ou paranoia, porque o fato que ela intuiu aconteceu. Mas ele sempre era trazido num formato ansioso, num formato de paranoia, num formato, né, que para ela e para ele, para essas duas pessoas, não funcionou, né? Não impediu que ele agisse de determinado jeito e provavelmente não impediria o fato em si, né? Só acabou distanciando os dois. Então a gente tem que começar a olhar internamente quando a gente começa a aplicar a intuição que a gente sente para o outro, né? Por exemplo, eu tive uma intuição de que era a última vez que eu vi a minha avó. Eu entendi isso quando eu a vi pela última vez. Eu tive a intuição de que era a última vez que a gente ia se ver. O que que eu fiz com isso? Eu abracei ela demais. Eu disse para ela tudo que eu sentia por ela. Eu fiquei ali com ela o mais tempo possível. Eu tinha um jantar no dia. Eu não fui no jantar para eu poder ficar aqueles últimos minutinhos antes das luzes se apagarem, para eu poder ficar com ela. Então, assim, eu tomei decisões a partir dessa intuição que me fizeram aproveitar aquele tempo. Entende? Então, quando a gente recebe uma intuição, a gente pode usar essa intuição de várias formas. A gente pode usar essa intuição de uma forma paranoide, ou a gente pode usar essa intuição para criar um ambiente mais saudável, mais efetivo, mais poderoso, de fato, né? Então, essa é uma dica importante, tá? Use a intuição. Se você tiver o pressentimento de algo, use esse pressentimento. Por exemplo, eu tive uma intuição muito grande no ano passado de que eu podia ficar viúva, tá? Essa intuição, ela não era só baseada numa voz interna. Era uma visão também baseada no mapa. Então, às vezes, uma intuição não é só um sinal do universo. Às vezes, uma intuição não é só uma sutil mensagem da sua voz interior. Às vezes, a realidade, os dados históricos, os fatos, eles se combinam para elaborar uma intuição, né? É muito comum isso. Então, o que que é interessante você fazer? Você fazer essa mescla, né? Eu tive essa intuição de que eu podia ficar viúva. E o que que eu comecei a fazer? Eu enchi a paciência do meu marido para poder fazer um seguro, né? Porque eu trabalho, eu sou autônoma, eu trabalho com a minha energia. Imagina se uma coisa dessa acontecesse na minha vida, o quanto que não ia me desestruturar emocionalmente, quanto tempo que eu ia levar, né? Eu falei 3 vezes com ele. Ele não fez o seguro, né? Mas me deu algumas seguranças, né? Eu estreitei, eu disse mais pra ele o que eu senti. Acabou que no final das contas não era com ele, né? Foi o AVC do meu pai. Mas foi exatamente na data, né? Inclusive foi no dia do casamento da minha irmã. E eu era a celebrante. E eu tive a intuição muito forte que ia ser nesse dia. E aí eu comecei a pensar, gente, se acontece alguma coisa com meu marido no meio do casamento da minha irmã, quem que vai celebrar? Eu pensando, né? Mas já colocando, não a coisa da paranoia, mas assim, o que que na prática eu preciso resolver se essa minha intuição se colocar, se provar verdadeira? O que que eu posso fazer em relação a ela para antecipar qualquer evento desagradável? Então eu comecei a pensar quem das amigas dela poderiam ser convidadas a fazer a cerimônia. Era um jantar super pequeno, com meia dúzia de pessoas, e eu pensei, pô, a Carol, uma amigona dela, é boa de oratória. E aí eu liguei pra minha irmã e falei, Luísa, me dá o telefone da Carol? Pra quê? Porque se a minha intuição tivesse certa, eu já tinha a parte prática. Entendeu? Acabou que no final das contas não foi o meu marido, foi, né, foi um evento super grave com o meu pai, que inclusive motivou a fazer o casamento dela surpresa esse final de semana, porque ela não pôde curtir o casamento dela, né? Enfim, uma outra história muito interessante sobre isso, né? Foi uma vez que eu tava viajando e eu, do nada, vesti um chinelo, calcei um chinelo e andei pelo gramado. No dia seguinte, apareceu um escorpião. E aí a pessoa que estava comigo, quando o escorpião apareceu, falou assim: Luana, eu achei muito estranho quando você calçou aquele chinelo ontem. Porque a gente estava descalço o tempo todo e do nada você calçou o chinelo. E agora aparece um escorpião preto enorme aqui. Era como se você tivesse recebido esse sinal do universo. Então, às vezes, as coisas nos sopram coisas muito sutis, tipo, veste o chinelo, entendeu? Tipo, tem coisas que são simples, veste o chinelo, sim, tipo, coloca o cinto, coloca, né? Então, ouça, né? Tenta não levar para paranoia, ouça essa intuição, né? Escute, faça o que é necessário para essa intuição. Quando a gente associa os nossos medos, quando a gente associa a nossa ansiedade, a gente precisa primeiro olhar para a nossa ansiedade, né? Então, você recebeu uma informação, o que que você faz com ela? Você se acalma, você se autorregula. Esse é o jeito certo de fazer, né? E não parte para um lugar aterrorizante, considerando o pior cenário e fazendo daquilo uma grande questão, né? Então, um outro caso também muito interessante, na época do Covid, eu estava muito intensamente na bike, eu não morava aqui no interior ainda, né? E aí, eu estava num período muito conectada com a minha espiritualidade, assim, muito em dia, eu estava muito ativa na minha espiritualidade. E naquele dia eu ia passar por um torneio de bike que estava tendo no meu caminho. Estava no meu caminho esse torneio. E eu tive uma sensação de que não era para eu fazer isso. Falei, não tô muito afim de ir, não. Vou direto pro Rio. Na época, eu morava no Rio. Naquele torneio, meu pai, minha mãe, todo mundo que estava no torneio, eles pegaram Covid. E eu estava, além de ser a fase da hepatite, era a fase do Covid. Era a fase da minha, né? Da minha hepatite, aconteceu na época do Covid. Então, foi um sinal do universo que foi muito justo para mim, assim. Porque se eu tivesse Covid naquela época, eu não sei o que teria acontecido. Poderia ter sido muito grave para mim, porque eu não podia me medicar, eu não podia tomar as medicações. E acabou sendo. Então, quanto mais você... Eu acho que tem uma parte que inclui você juntar com a racionalidade, sabe? Quando você percebe que você tá com muito medo, muito aterrorizada, tudo você cria o pior cenário... Gente, o nome disso é ansiedade, né? Não tô nem levando pro potencial que você tá com transtorno mental, não. Eu tô colocando no baixo, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, se trata de uma ansiedade. E aí é importante você tratar a sua ansiedade para você conseguir distinguir os sinais do universo de uma forma mais poderosa, né? Então, toda vez que você tiver um pressentimento, antes de você sair para ação, se der tempo, né? Depende do pressentimento, internaliza aquilo, coloca energia no seu coração para aquilo, entendeu? Leva, faz uma oração, acende uma vela para o seu anjo de guarda, se você for dessas, ou acende um incenso, entra naquele estado onde a sua mente está mais sutil, para você conseguir ter uma avaliação mais clara, né? Então, Galera, qual é o passo a passo desse caso que eu fiz para vocês, né? Primeiro, respira fundo. Recebeu uma intuição? Se conectou? Conectou alguma frequência? Pode vir através de voz, pode vir através de uma percepção sutil interna. Vai de carro, não vai de carro, liga para fulano, né? Pode vir através de uma coincidência. Você encontra uma pessoa exatamente igual à sua sogra na rua. Liga para sua sogra. Pode ser a forma que o universo se comunica com você. Porque o nosso subconsciente, ele opera de forma simbólica. E as sincronicidades, elas não têm uma relação causal, elas têm uma relação simbólica. Então, às vezes, sei lá, sua sogra já morreu, você encontra alguém parecidíssimo com a sua sogra. Talvez seja uma boa você rezar pra ela, né? Você se conectar com ela no seu coração, você trazer ela pra sua mente, lembrar de alguma coisa que ela te dizia, né? Mas a primeira coisa que você precisa fazer é respirar fundo e melhorar o seu estado de conexão interna para que aquilo, para que aquele sinal de alerta não entre e se oriente na direção de uma paranoia, para que aquilo não vire, né, uma grande paranoia. E depois que você se autorregular, né, você pode fazer uma respiração em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, até você estabilizar internamente, aí você avalia os prós e os contras de você seguir aquela intuição, né? Vamos também trazer a sua parte racional. Depois que você fizer a lista dos prós e dos contras, pondere junto com o seu coração, né? Junta esse conhecimento e conecta ele com o seu coração. Quando você conseguir fazer isso, conectar o que a ponderação do seu coração com a lista de prós e contras, você vai conseguir ter uma ação mais centrada, né? Tem uma meditação que eu gosto muito. Toda vez que tem um paciente que não tem uma grande desorganização ocular, ou seja, ele não é esquizofrênico, ele não é esquizo, paranoide, ele não tem um pezinho não é psicótico, né? Então, quando o paciente não tem uma desorganização ocular importante, eu coloco, sabe aquela meditação da vela, que você coloca uma vela na altura do teu olho e fica parada, respirando e olhando para a vela? Pois é, eu faço o exercício de lateral de olho, porque, segundo o Reich, é nesse cantinho que acontece essa visão periférica, é nessa visão periférica que mora as questões de paranoia, né? Então, quando você tá, faz conta que a vela tá aqui, tá? Você faz assim, ó, respirando. Inspira para um lado, expira para o outro. Inspira para o lado, expira para o outro. Se para você for muito ruim fazer com a vela, pode colocar um ponto qualquer. E aí, às vezes, você tá, não tem vela, tá no meio do metrô, tá tendo umas paranoias. Aí você, ó, faz o exercício de lateral, mas tem que olhar bem no cantinho, tem que olhar bem no cantinho para você trabalhar isso, né? Trabalha a sua ansiedade. Se isso que eu tô te trazendo não funcionar, minha dica para você é que você procure um processo terapêutico. Por quê? Porque é muito ruim quando a gente joga, quando a gente tem uma carga intuitiva muito grande, a gente é super médium e a gente também é super ansioso. E aí todas as intuições, elas entram nesse lugar aterrorizante de criar cenários, de imaginar que vai acontecer uma coisa catastrófica. Então, libere o seu, a sua trilha para você conseguir passar pelos movimentos de forma mais sutil, para aquilo ser sendo absorvido. E à medida que você vai confiando na sua intuição, ela vai se abrindo como uma flor para você. E aí você é capaz de, inclusive, tomar decisões de um lugar totalmente inconsciente e conseguir, né, prever de uma forma muito poderosa aquilo que pode acontecer e evitar, né, infortúnios, evitar coisas. Mas lembrem-se, né, não projete no outro os seus medos, porque isso pode estar na base dos distúrbios das relações. Cuidado para você não entrar numa esfera de persecutória ou de ciúme, paranoide. Por quê? Porque isso degrada as relações, deteriora as relações. Então, para você não misturar as bolas, cuida do seu lado espiritual. Cuida do seu acesso à sua trilha. Faz a trilha de forma, né, diária. Conecta diariamente. Faça uma meditação diariamente. Conecta com o seu eu superior diariamente. Qual é o meu sentimento sobre isso? É tal. Uma poderosa ferramenta para te ajudar com a sua intuição é o tarô, né? Porque o tarô trabalha com a sincronicidade. Então, você vai, embaralha, tira uma carta. E essa carta pode levar a sua intuição para um lugar simbólico muito poderoso. Muitas pessoas, quando elas estão num processo intuitivo, elas me procuram. Elas me procuram para poder trazer para a realidade, para ver se é paranoia ou se tem algum trânsito importante que está na mesma direção dessa intuição que essa pessoa tem, né? Teve uma época que eu falei para um cliente, eu falei, olha, é a hora de você fazer um upgrade aí na sua contabilidade. Você está num sistema, você vai precisar ir para o outro. E ele, com base no mapa, acreditou naquilo e fez o que ele precisava fazer, né? Fez o movimento que ele precisava fazer e, de fato, aquele aspecto intuitivo, aquela voz interior que o mapa trouxe, estava totalmente certo. Ele faturou mais de 3 milhões. E ele precisava ter desenquadrado, né, da categoria que ele estava. Então, quando você não tem certeza, procura um tarô, procura um mapa. Porque, às vezes, o universo traz os símbolos que você precisa para fazer uma leitura mais profunda e mais potente daquilo que você sentiu, né? Se você está num momento importante, tomando uma grande decisão, conecta a sua intuição com o que o mapa está dizendo. Conecta a sua intuição com o que o tarô está dizendo. Com os fatos, com a série histórica, com os dados. Mas faça isso de ansiedade, né? Então, assim, esse é um passo muito interessante. Você estar dentro de você com a sua calma, a sua passividade, para você não usar. Olha, Mercúrio nem está retrógrado, mas a gente já está encerrando. Eu agradeço todo mundo que está presente, todo mundo que sustentou. Esse é o nosso novo horário de live, porque eu ando tendo muitos compromissos à noite. E esse horário, ele se mostrou o mais adequado para mim, as segundas. Eu quero manter a segunda, porque é o dia da lua. E essa semana no céu, Mercúrio, que é a nossa mente, ele faz dois contatos importantíssimos. E é por isso que eu escolhi esse tema. O primeiro contato que ele faz é com Netuno, que é essa voz interior, é essa capacidade interior da gente conectar com o nosso, com a nossa voz, né? E Plutão, muitas vezes, traz medos. Então, ele vai fazer dois contatos. Ele vai fazer um contato com a nossa sutileza e com a nossa espiritualidade. E depois, ele vai fazer um contato com Plutão, que pode levar a gente a subir para a superfície com medos, com coisas muito que estão muito escondidas e que podem vir com muita violência para a superfície, né? Então, acho que todos vocês já conseguiram aqui, através dessa live de lunes, formas interessantes de diferenciar e de estar mais límpidos para trazer essa intuição para um lugar, para uma tomada de decisão mais poderosa. Eu sou Luana Coutinho e se você precisar da minha ajuda, conte comigo, né? Eu faço sessões individuais, eu faço sessões rápidas, express, para resolver coisas pontuais. E é sempre bom, às vezes a gente não... a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente tem uma intuição e aí a gente leva para os nossos amigos. Primeiro que os nossos amigos, eles não têm treinamento para as projeções e para as transferências, né? Eles falam de um lugar deles próprios, o que eles fariam, qual é a experiência deles, e isso pode muitas vezes te levar para lugares muito difíceis, né? Porque a sua vida, a sua experiência, o que você aprendeu, não tem a ver com o outro, né? E o outro não tem treinamento, além de tirar o outro do lugar dele, né? Às vezes a pessoa não tem treinamento e é uma pessoa altamente paranoide, é uma pessoa altamente ciumenta, é uma pessoa altamente, né, com valores totalmente diferentes dos seus. Então é interessante você procurar uma ajuda especializada. E com as minhas ferramentas, né, de tarô, de astrologia, de terapia, eu me considero a copilota da sua jornada. Então conte comigo, né? Conte comigo, procure ajuda, porque muitas vezes a gente gasta uma quantidade vital de energia muito grande e a gente acaba ficando adoecido, né? E deixando as nossas relações à nossa volta muito sobrecarregadas, né? Você vê esse caso que eu contei dessa menina, dessa minha cliente, que ficou, né, com a intuição dela, ela degradou, deteriorou a relação dela com o pai dela. Ela podia ter aproveitado essa intuição para se aproximar dele, para estar mais perto dele, para conseguir entender como é que é a vida dele, por que é importante para ele tomar esse chope e comer esse torresmo, entendeu? Então, assim, tem muitas formas da gente lidar. E aqui, na live de lunes, a gente sempre vai ter as orientações mais luminosas de como lidar com as coisas que estão no céu. Então essa foi a minha contribuição, esse é o meu transbordo e fica aqui à disposição de vocês. Obrigada e até semana que vem.